casos de pessoas que vêm falar para a gente como é que elas têm evangelizado, como é que elas têm levado a mensagem de Cristo aos seus familiares. E nós vemos algumas pessoas levando mais uma mensagem de condenação, de questionamento, de escolhas morais, do que qualquer outra coisa. Não que isso não faça parte da nossa mensagem, da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, como nós vimos, é confrontadora, sim. As pessoas são chamadas a se arrependerem de seus pecados. Porém, quando a gente dá mais ênfase na condenação, nas escolhas que as pessoas devem fazer por uma vida boa, ao invés de uma vida ruim, geralmente esses casos não acabam tão bem. Os parentes se recusam a ouvir ou se afastam, mudam de assunto rapidamente quando a gente tenta conversar com eles sobre isso. Nós precisamos entender então que uma das maneiras pelas quais nós podemos pregar o Evangelho aos nossos parentes, aos nossos familiares, é justamente através da humildade naquilo que nós falamos e na maneira como nós agimos. E assim como nós fizemos na semana passada, vimos o que o amor do Evangelho é e o que ele não é, nós também vamos ver hoje o que a Bíblia diz que a humildade é e o que a humildade não é, ou como diferenciar a verdadeira humildade da humildade que é hipócrita, que é falsa. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós vamos ler no terceiro capítulo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Olha aí para o seu lado, veja se seu irmão tem Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe a sua com ele. Ajude-o a encontrar essa passagem também. A carta de Tito fica logo depois das duas cartas de Paulo a Timóteo. Antes da carta a Filemão, antes da carta aos Hebreus ali também. Tito, capítulo 3, versos 3 a 8. Aqui nessa carta, Paulo está exortando Tito. Tito era um jovem pastor de sua época, para que ele lembrasse a sua igreja, as suas ovelhas, deles assumirem uma atitude de submissão, de obediência, de prontidão e de serviço para a obra. De terem também um discurso saudável, algo de gentileza e de cortesia para com os outros. E quando Paulo orienta essas coisas, ele oferece também uma forma de raciocínio modelada no Evangelho. Vejam só aí, Tito capítulo 3, nós vamos ler os versos 3 a 8. Os irmãos, acompanhem a leitura. Que o Senhor nos oriente, nos guie na leitura e na meditação na sua santa palavra. Amém? Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Nós precisamos aqui seguir um pouco o raciocínio de Paulo. Nós demonstraremos humildade aos não crentes se nós entendermos o quanto Deus tem sido gracioso para conosco. Geralmente nós temos uma tendência de subestimar a maldade do nosso pecado. E então por consequência, desapreciar a riqueza da graça de Deus e então também deixar de experimentar a transformação do Evangelho. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui, que Paulo escreve a Tito, assim como outras também no Novo Testamento, principalmente, vão nos fazer um contraste de como era a nossa vida antes e como é a nossa vida agora com o Evangelho. Se eu pedisse para você pensar numa lista de 3 adjetivos sobre como era a sua vida, como você era antes de encontrar a Cristo, provavelmente alguns de nós diríamos: olha, eu estava sem esperança, eu era uma pessoa desacreditada, eu estava perdido, desorientado, eu vivia uma vida de confusão, eu percebi que não era feliz, percebi que eu estava insatisfeito com todas as coisas. E se eu pedisse também para vocês falarem 3 adjetivos que descrevem a sua vida depois que você encontrou a Cristo Jesus, ou que Cristo Jesus te encontrou também? A maioria de nós escolheria talvez aqui: agora eu sou feliz, agora eu estou em paz, eu vivo uma vida de estabilidade, eu encontro satisfação, eu estou mais determinado a cumprir as coisas. E vejam, irmãos, eu não tenho dúvida quanto a essas descrições, elas são verdadeiras. Mas elas falham em reconhecer o quanto nós éramos maus. E vejam que Paulo está falando aqui para Tito, para os seus primeiros leitores e para nós também, sobre a nossa condição decaída. Veja que ele começa essa lista de adjetivos negativos num nível bastante individual. Nós éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. E então, a partir daí, ele passa para um nível interpessoal, falando na questão das relações entre as pessoas. Além disso tudo, nós vivíamos em malícia, nós tínhamos inveja, vivíamos com ódio e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos piores do que nós imaginamos e do que nós costumamos descrever. Somente quando nós reconhecemos o nosso grau de separação de Deus, de alienação, é que nós então conseguimos apreciar a graça verdadeira de Deus. E percebam que Deus é sempre sujeito ativo nessa passagem aqui. Paulo diz: ele nos salvou, ele nos lavou, ele nos regenerou, ele nos renovou, ele derramou o seu Espírito sobre nós, ele nos justificou. Ele é quem tomou a iniciativa. Não há nada que nós possamos fazer nesse processo de salvação. Nós não podemos salvar a nós mesmos, como temos lembrado aqui regularmente. Paulo também escreve aos Efésios: nós estávamos mortos em seus delitos, em nossos delitos e pecados. E morto não ressuscita pela sua própria vontade. Alguém tem que te chamar, alguém tem que agir na sua vida. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Só depois que nós compreendemos essa salvação, então, da morte para a vida, é que nós vamos ter condições de experimentar a transformação do Evangelho. Então, irmãos, vejam que em nenhum momento Paulo cita aqui a palavra humildade. Mas as características da humildade estão presentes aqui nesse texto, porque, biblicamente, ser humilde é nós vermos a nós mesmos como Deus nos vê em Cristo. Nós somos irremediavelmente pecaminosos, mas graciosamente salvos. Nós somos rebeldes, mas redimidos por Cristo. Nós somos incapazes de produzir qualquer justiça por conta própria, mas somos capacitados pelo próprio Deus a fazer tudo o que Ele nos chama a fazer. Leia essa passagem mais uma vez e lembre-se então que Deus te salvou, mesmo você tornando isso o mais difícil possível. Tão difícil, inclusive, que isso incluiu ele ter de enviar o seu próprio filho para morrer numa cruz e levar o castigo dos seus pecados, dos nossos pecados. Encontrar bons modelos de humildade que são baseados no Evangelho, que sigam isso que nós acabamos de falar, não é uma tarefa fácil, irmãos. De um lado, nós vemos cristãos orgulhosos que vão encarnar uma espécie de religião arrogante que nós devemos evitar. E de outro lado, nós vemos não cristãos que vão afirmar que eles são muito humildes, justamente por causa da sua mente aberta e da sua tolerância. Mas cedo ou tarde, eles vão revelar que não são tão humildes assim. Vão desdenhar da humildade por completo, na verdade, considerando o ser humilde uma espécie de fraqueza ou de algum problema, na verdade. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, em vários textos, que nós devemos seguir essa vida de humildade. Devemos buscar e vivê-la, porque ela brilha maravilhosamente em um mundo faminto por gestos humildes. A humildade atrai as pessoas ao Evangelho. E ela reflete a essência do cristianismo. Foi a humildade que motivou Jesus a descer do céu. E é essa mesma característica que nós somos chamados a assumir para nós. Abra sua Bíblia também, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, esse é um dos textos chaves sobre a humildade na Bíblia, quando Paulo vai dizer o seguinte, acompanha comigo, capítulo 2, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa humildade que nós somos chamados a seguir, a humildade que leva sempre o outro em consideração, que leva o outro em primeiro lugar e que nos faz esvaziar-nos de nós mesmos. Difícil, não é mesmo? Desafiador, não é mesmo? A falsa humildade, irmãos, parece estar cada vez mais presente no nosso mundo que é obcecado pela tolerância. A maioria das pessoas acha que qualquer um que insiste em dizer que há uma verdade absoluta, que há apenas um caminho para o céu, é uma pessoa arrogante. Por outro lado, quem vê todas as religiões como igualmente válidas, já é considerado uma pessoa humilde. Mas ouça bem essas pessoas que se acham humildes, que se auto-intitulam humildes por um tempo, e você então vai detectar a intolerância da tolerância e o orgulho que eles têm ao ter uma suposta mente aberta. E o quanto que eles não gostam de ser questionados. Mas ao mesmo tempo, o antídoto para isso não é nós assumirmos uma postura de arrogância cristã também. O fato de nós termos a verdade não nos autoriza a sermos soberbos com os outros. A forma então como nós humildemente podemos expressar o evangelho na vida dos nossos familiares ou para os nossos familiares pode ser vista principalmente em três áreas da nossa vida: na nossa oração, no nosso discurso e no nosso ouvir. Primeiro, na nossa oração. Nós estamos acostumados a ouvir que o apóstolo Paulo foi o maior missionário que já existiu na face da terra. Afinal, ele se converteu, teve um tempo de preparação e então saiu para pregar o evangelho. O livro de Atos nos conta pelo menos 3 viagens missionárias e quando ele ia começar uma quarta é quando o livro de Atos termina. Nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo na Bíblia e sabemos que algumas cartas foram perdidas ainda. Então, uma pessoa que estava completamente envolvida com missões, uma pessoa que nós temos como um grande exemplo, um grande missionário para nós. Esse mesmo grande missionário, quando escreve para as igrejas, pede oração pelo seu ministério. Vejam só o que ele escreve aos Colossenses. No capítulo 4, ele diz assim: ele pede para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Ele pedindo que os irmãos orem por ele, ore para que Deus dê a ele oportunidades de evangelizar. E a oração, irmãos, pode nos ajudar muito mais do que nós imaginamos. Nós devemos nos sentir mais motivados a orar quando nós pensamos ou quando nós vemos o evangelismo como algo quase impossível para nós. Lembre de uma coisa, Jesus nos disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele também disse: sem mim nada podeis fazer. Quando nós juntamos essas verdades, nós vemos o evangelismo como algo que requer praticamente, ou melhor, requer um milagre das duas partes, tanto da parte que fala quanto da parte que ouvem. Para que os meus parentes não salvos desejem a Cristo, Deus tem que agir no coração deles muito antes de eu falar. Para que eu tenha uma oportunidade para falar de Jesus para os meus parentes, Deus tem que agir no meu coração, na minha mente. Deus tem que operar de maneira sobrenatural. E quanto mais eu lembro disso, mais eu oro. E menos eu confio nas minhas próprias habilidades retóricas para pregar o evangelho. A oração, irmãos, é a expressão suprema da humildade, porque nós reconhecemos que nós dependemos completamente do nosso Deus. Quando nós oramos, nós trocamos o tempo de fazermos algo pelo tempo de ficarmos em silêncio, de joelhos, de pedirmos a Deus para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Quando nós oramos pela salvação dos nossos familiares, nós então os entregamos para Deus. Nós renunciamos a uma crença arrogante de trazer para nós o mérito de convencê-los, o mérito de salvá-los. Muitas vezes as nossas orações podem nos guiar em direções que nós mesmos não esperávamos. Quando nós oramos, então, ó Deus, dá-me forças e dá-me palavras para que eu possa falar e testemunhar a minha família, nós também podemos mudar e orar: ó Senhor, faz com que meus familiares encontrem pessoas que os alcance da forma que eu não fui capaz. A oração que nós fazemos pedindo a Deus para que abra o coração dos nossos familiares para a sua palavra, pode também vir junto com a oração: Deus, me ajuda a descansar no teu tempo. Quando nós oramos: Senhor, torna a minha família receptiva ao teu evangelho, nós também podemos orar: Pai, me torna humilde, me torna submisso à tua vontade soberana com relação aos meus familiares. Me ajude a orar, Deus, para que eu deseje que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração é a forma mais intensa de expressarmos a humildade, porque reconhecemos que não depende de nós. Nós somos dependentes do nosso Senhor. E em segundo lugar, a humildade também se expressa na maneira como nós falamos. As palavras que nós dizemos podem enternecer o coração dos nossos parentes não salvos, ao mesmo tempo em que opera uma transformação semelhante em nós. A palavra de Deus, na carta de Tiago, na carta que Tiago envia aos crentes do primeiro século, diz que a língua pode nos conduzir assim como um leme conduz um navio. Um bom exemplo é nós pensarmos em que perguntas fazer quando queremos evangelizar. Ou como é que eu tenho tentado levar o evangelho, falar de Cristo à minha família? Muitas vezes, irmãos, perguntar para o seu parente, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu primo, o seguinte: será que algum dia você estaria disposto a me ouvir ou a conversar sobre algumas coisas espirituais? Perguntar isso pode ser um pouco mais efetivo ou um pouco menos ameaçador até do que métodos de evangelismo que são mais conhecidos como: vem cá, se você for morrer essa noite, para onde é que você vai? Você tem certeza de que você iria para o céu se você morresse agora? Uma pergunta que pede permissão, então, para você compartilhar aquilo que você crê, realiza duas coisas. Primeiro, ela desarma o ouvinte de uma certa resistência, porque a questão implica que você não quer falar sobre religião naquele momento. E também vai tornar a pessoa mais aberta à sua apresentação em um tempo posterior, porque ela já te deu permissão, ela falou com você que poderia falar. Então, se nós pedimos permissão às pessoas para falarmos da nossa fé, para conversarmos sobre religião, sobre espiritualidade, e elas nos concedem essa permissão, o processo do testemunho vai se facilitando. E esse próprio pedido, essa própria permissão que nós pedimos, é uma expressão da nossa humildade, de que nós não queremos simplesmente enfiar goela abaixo deles aquilo que nós cremos. Mas se eles se recusarem a nos dar essa permissão, se eles falarem: não, não estou disposto a te ouvir, não quero conversar sobre isso agora, também é importante que a gente saiba disso. O quanto as pessoas estão dispostas a conversar sobre isso ou não. Porque senão nossos esforços cairiam em ouvidos surdos. Nós falaríamos e a pessoa simplesmente não iria ouvir. Quando as pessoas recusam nossa oferta, nós então podemos expressar mais uma vez a nossa humildade e voltar ao nosso lugar de oração, pedindo a Deus que mude os seus corações, que torne seus corações receptivos ao evangelho. que nos torne pacientes para esperar o seu tempo. Às vezes nós demonstramos humildade também no modo como nós interpretamos as notícias que nós vemos nos jornais. O comentário que nós fazemos sobre algum acontecimento atual, sobre pessoas no noticiário, reflete uma disposição ou humilde ou arrogante. E isso influencia também na maneira, no modo como as pessoas vão se abrir para ouvir o evangelho que pregamos. E às vezes também, a diferença entre a humildade e a arrogância flui de pequenas escolhas de palavras que nós fazemos. O uso da palavra nós, em vez de você, faz uma diferença dramática também para as pessoas. Vejam que diferença há na frase, todos nós precisamos de perdão por algumas coisas, em comparação com você precisa se arrepender. Todos nós precisamos de perdão por algumas coisas, inclusive pelas palavras que falamos. Mas a humildade não se expressa apenas em nossa oração e nem só em nossa maneira de falar. Ela também se expressa quando nós paramos para ouvir os nossos familiares, o que as pessoas têm a dizer. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de participar de algum treinamento de evangelismo, de alguma viagem missionária, mas é muito comum nós darmos muita ênfase naquilo que nós temos que falar, em como abordar a pessoa, quais palavras que nós temos que usar, que perguntas nós temos que fazer, mas quase nunca nós paramos para pensar como ouvir as pessoas, como parar, como se mostrar disposto a ouvir, a fazer perguntas que ajudem a pessoa a se abrir e a mostrar um genuíno interesse e preocupação com a vida daquela pessoa. A capacidade de concentração de alguns de nós está tão corrida que ouvir bem é quase impossível. A nossa sociedade é agitada, é apressada, é voltada a multitarefas. Nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós estamos propensos a várias distrações. Mas pela causa do reino de Deus e por amor ao nosso próximo, nós precisamos recuperar essa arte perdida. Rubem Alves vai chamar essa arte de escutatória. A arte de você ouvir as pessoas, de você se calar por um tempo, estar simplesmente disposto a ouvir o que as pessoas têm a falar para você. Mais uma vez, citando a carta de Tiago, nós somos exortados a sermos prontos para ouvir, tardios a falar e tardios a nos irarmos. Em vez disso, muitos de nós querem dominar uma conversa simplesmente para cumprir uma agenda. E quando se trata de membros de família, de testemunhar aos membros da família, esse problema fica ainda maior. Por nós acreditarmos na verdade e sabermos que a nossa visão de mundo é melhor do que a de não cristãos, nós nos tornamos impacientes para ouvir suas histórias, suas opiniões. Nós também queremos pular todo esse negócio de ficar ouvindo e mergulhar logo na obrigação, porque eles são a nossa família. Nós achamos que nós sabemos o que eles vão dizer. Nós o ouvimos tantas vezes que podemos até completar suas frases. Mas precisamos exercitar cada vez mais a arte de ouvir. E a motivação para isso vem de alimentarmos a nossa alma no amor irresistível de Deus por nós. Você será capaz de amar o seu parente, ouvindo humildemente, por causa do amor que você recebeu de Deus. E como alguém que tenha, talvez, a oportunidade de ouvir as pessoas contarem sobre os seus traumas, sobre maus tratos que elas receberam, sobre mágoas, talvez o que nós mais precisamos seja compaixão sabedoria e ousadia. A compaixão vai nos ajudando a demonstrar empatia pelo outro, a ouvir de forma paciente e a sentir profundamente o sofrimento da pessoa. Não tenha medo de chorar junto ou até de demonstrar ira pelo pecado que foi praticado contra elas. Já a sabedoria vai te ajudar a saber quando dirigir a conversa, quando e como dirigir a conversa em relação à cura, em direção à cura em vez de amargura. E a ousadia vai te capacitar a expressar a preocupação de que a maneira como aquela pessoa está lidando com seus traumas, suas mágoas, pode tornar as coisas piores. A humildade, então, se expressa na nossa oração, se expressa naquilo que nós falamos e na maneira como nós paramos para ouvir as pessoas. Por fim, irmãos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo as nossas próprias feridas, bem como as nossas revoltas e a nossa dor, assim como o nosso ódio também, nós podemos experimentar uma graça que nos lava com renascimento, com renovo, como nós lemos ali em Tito. E então nós podemos servir humildemente como canais dessa mesma graça a outras pessoas que precisam conhecê-lo, que precisam dessa graça tão desesperadamente quanto nós. Que Deus te use na sua família para levar o Evangelho de maneira humilde àqueles que ainda não o conhecem. Amém?